Ora então, boa tarde a todos. Viemos começar a nossa reunião do Grupo de Trabalho para a Criação da Carreira de Medicina Dentária no SNS. Desde já agradecer aos nossos convidados por terem vindo. Já sei que chegaram cedo. Nós também procuramos antecipar o mais possível, porque supostamente seria só após plenário, mas conseguimos agilizar aqui de forma a termos uma autorização para que esta reunião do Grupo de Trabalho pudesse ocorrer, ainda mesmo antes do plenário ter terminado. Nós temos dois pontos na ordem de trabalhos. O primeiro é convosco, depois de saírem continuaremos para o segundo ponto da ordem de trabalhos, mas começávamos pelo primeiro, naturalmente, que é ouvir a Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas de Serviços Públicos. Eu não sei quem é que vai falar, mas se calhar a Presidente Maria Miguel Betancourt. A nossa grelha de tempos funciona da seguinte forma, portanto vocês terão uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar presente terá 5 minutos de intervenção e no final vocês terão uma resposta às questões que forem colocadas de mais 10 minutos, está bem? Então, passava-lhe a palavra a doutora Maria Miguel.
Muito boa tarde. Queríamos agradecer, em nome da APOMED, poder estar aqui e para nos escutar em relação a este tema que é tão importante para nós. Achamos importante mostrarmos quem somos. Nós somos, portanto, a Associação dos Médicos Dentistas de Serviços Públicos. Temos médicos dentistas a trabalhar tanto nos cuidados de saúde primários como em hospitais. Temos médicos dentistas a trabalhar no continente, nas regiões autónomas, nos hospitais temos desde o IPO, as Forças Armadas, também temos na Madeira e também há alguns colegas, menos, que estão na PSB ou em estabelecimentos prisionais. A realidade atual da medicina dentária no SNS, nós temos... vemos utentes com elevada complexidade, ou seja, nós vemos utentes com problemas de médicos básicos bastante complexos, em que o fator da saúde oral tem um elevado impacto na saúde geral, desde os transplantados, as pessoas que estão a preparar-se para fazer quimioterapia, isso tudo, e que muitas vezes precisam de ser vistos por nós antes. E é uma área que neste momento está um pouco desarticulada do resto, em que as referenciações e tudo não precisariam de ser revistas. Em relação à questão, passa um bocadinho... era preciso que os utentes, que se olhasse para a saúde oral como se olha para as outras áreas dentro da saúde, em que, no fundo, como dizia um colega há pouco tempo, é devolver a boca ao corpo, não é? Porque, na realidade, isto tem estado muito desarticulado. Seria importante que as pessoas pudessem ser referenciadas como são referenciadas para as outras especialidades, que pudesse haver critérios, que pudesse haver... pudesse haver uma lista de espera com uma ordem que tivesse, que fizesse lógica isso tudo, e que muitas vezes não há. A nossa situação, creio que fizeram chegar também uma proposta, no fundo, aquilo que temos atualmente é pessoas com muito tipo de vínculo. Muitos de nós estamos como técnicos superiores do regime geral, há outros que ainda estão a recibos verdes, há situações de contratos individuais de trabalho, há essas situações todas e era importantíssimo que pudéssemos estar, porque na realidade, e creio que isso é algo que também têm dado conta, a medicina dentária tem que fazer parte do SNS como uma carreira bem estruturada e por isso estamos aqui. Finalmente, ficamos muito contentes porque, na realidade, há um consenso político hoje em dia, que foram estes projetos de lei que foram aprovados, há um reconhecimento transversal da necessidade da medicina dentária e isso já é um upgrade muito grande em relação àquilo que tínhamos até hoje. Agora, falta realmente concretizar da forma adequada. Neste contributo da APOMED, que creio que fizemos chegar, chamamos a atenção que é importante que a carreira seja, portanto, ver aqui, independentemente do vínculo atual e da realidade que estamos, porque também fizemos chegar outra tabela em que, na realidade, há muito tipo de vínculo dentro dos médicos dentistas. Muitos de nós estamos a trabalhar há muito tempo. Eu faço 25 anos de SNS este ano, e a realidade é que todos nós, há aqui um leque de realidades muito díspares. É importante que a transição fosse justa, que se valorizasse a experiência, que se salvaguardasse todos os direitos, porque na realidade estivemos numa carreira que não devia ser a nossa, mas estamos nesta carreira e temos vindo a evoluir nesta carreira. E fazer um planeamento adequado parece-nos importante que se olhe para a medicina dentária como uma resposta baseada nas necessidades da população, baseada na cobertura, na acessibilidade, fazer este planeamento que acho importante e é transversal a outras áreas também da saúde. Qual o impacto da carreira? Se tivermos estabilidade profissional, acabamos por conseguir organizar melhor os serviços, isto vai melhorar a acessibilidade. Vamos ter uma melhor resposta clínica, porque se para a mesma população estamos sempre a mudar de colegas, se não há tempo de estabilização, se não há tempo de ter um programa, uma lógica num seguimento, se o processo clínico hoje é começado, eu faço um plano de tratamento para aquele utente e depois é outro que vem pegar naquele plano de tratamento e isso tudo, isso acaba por atrasar aquilo que pretendemos para os nossos utentes. Em registro assim um pouco de conclusão, este debate já não é sobre criar só a carreira, é preciso integrar os colegas, os que estamos já no SNS há muitos anos, e que nunca fomos valorizados por fazer tratamentos médico-dentários, dar resposta efetiva às necessidades da população e tornar o SNS mais forte. E estamos perante esta oportunidade agora de poder corrigir aquilo que há tantos anos esperamos que seja corrigido, e contamos convosco. É óbvio que quem vai decidir não somos nós, mas estamos aqui para ajudar e otimizar de maneira a que a carreira possa ser o mais justa, ser mais eficaz e possa realmente servir os nossos utentes. E depois queríamos deixar um pouco aqui um bocadinho, porque acho que há assim uma ideia um bocadinho glicodoce do que é a medicina dentária no SNS. E, portanto, queríamos que tivessem esta noção. Temos utentes com patologia grave, daqueles que fazem coleção de toda a patologia, com problemas dentários muito complexos, com tudo, o tipo de utentes que vemos, o tipo de problemas que têm à volta, a capacidade. E é preciso que isto seja integrado e que seja visto de um modo geral, que é importante que isto não seja desligado das outras especialidades da saúde. E, portanto, há imagens que poderão ajudar em tudo. Isto é a nossa realidade diária. Esta necessidade de vos mostrar isto passa muito porque, durante imenso tempo, a ideia que nos passa, e eu que estou, comecei em 2001 a trabalhar em centro de saúde, é que o dentista é aquele que tapa buracos e arranca dentes. E a realidade é que isto é constante. Eu hoje mostrei este vídeo à minha assistente e ela dizia: ah, por acaso nenhum deles é meu. Mas é dos colegas e foi desta semana, são casos deste ano. E ela só dizia, isto parece tanto os nossos casos aqui. Este também parece tanto os nossos casos aqui. A realidade é esta. A realidade é que isto não tem nada a ver com aquilo que... Esta é a situação em que estamos. Quando dizemos que Portugal está na cauda da Europa, nesta capacidade de resposta, tem a ver com isto. É que, na realidade, nós vemos aquilo que não, esta gente não vai fora, não é visto em mais lado nenhum. E gostávamos que tivessem noção de que isto tem implicações, porque muitas destas pessoas ou são doentes oncológicos, ou são doentes... Que estão a fazer hemodiálise ou que estão à espera de transplante e estamos a pôr em causa a capacidade, por exemplo, de poderem ser transplantados, de não rejeitarem um transplante. Estamos a pôr estas coisas todas em causa e nós diariamente lidamos com isto, diariamente damos o nosso melhor e estamos aqui, como a APOMED, como a Associação Portuguesa dos Médicos e Cientistas de Serviços Públicos, estamos aqui para... poder ajudar quem tem poder de decisão a pôr um bocadinho os pés na terra, desculpem esta presunção, mas a perceber aquilo que nós vemos, aquilo que temos, a experiência que temos, aquilo que já resultou, aquilo que de todo não resultou, porque na realidade já experimentámos isto tudo. Acho que já passei o meu tempo. Desculpa.
Muito obrigado, doutora Maria Miguel, pela sua pontualidade. 10 minutos certinhos. Passávamos então agora pela nossa grelha de tempos ao grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Sofia Fernandes.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu começo por dar as boas-vindas à APOMED, na pessoa da senhora Presidente Maria Miguel e dos restantes elementos que aqui a acompanham. Tudo aquilo que a senhora doutora disse, nós temos conhecimento, o grupo parlamentar do PSD tem conhecimento, sabemos perfeitamente o quanto é importante uma boa saúde oral, não só, mas em especial pelos problemas de saúde que advêm dessa situação, da má saúde oral, mas também pela questão da autoestima, porque sabemos que as pessoas depois, muitas das vezes, a sua autoestima fica muito aquém do expectável, porque não gostam da sua imagem e com toda a legitimidade, mas essencialmente pelos problemas de saúde que provocam e, portanto, já peca por tardio a questão da medicina oral no Serviço Nacional de Saúde, por tudo aquilo que a senhora doutora também acabou agora de dizer. E a inexistência de uma carreira própria levou ao longo dos anos a utilização de vínculos precários, os recibos verdes, ou a integração destes profissionais em carreiras completamente desadequadas, como a de técnico superior, sem valorização da diferenciação de técnica e científica, nem perspectivas claras de progressão. Portanto, basicamente, a senhora doutora também já aqui fez referência na apresentação que aqui nos trouxe. Há uns anos atrás, ainda antes da pandemia, nós temos quase aqui duas situações antes da pandemia e no pós-pandemia, mas antes da pandemia, Covid-19, houve a colocação de vários médicos dentistas nos centros de saúde. Ainda que foi muito aquém, eram poucos nos centros de saúde, na altura a tutela era das extintas, hoje em dia extintas ARS, e com o apoio financeiro das câmaras municipais equiparam-se alguns gabinetes de medicina dentária e que foram funcionando até à altura da pandemia, mas durante a pandemia suspenderam funções, pelo menos em alguns concelhos, eu tenho conhecimento disso, em alguns concelhos a medicina dentária foi interrompida na altura da Covid e não foi retomada depois da Covid, o que ainda veio piorar mais a questão do utente. Naturalmente, também, quer para o utente, quer para o profissional de saúde, é complicado. O utente porque fica sem essa prestação, o profissional de saúde, porque pelos variadíssimos motivos, mas nomeadamente pela atratividade da carreira, pela falta de condições, pela questão de não terem vínculo, tudo isso leva a que seja aqui um problema bastante grande para a nossa sociedade e para a nossa comunidade em geral, daqueles que mais precisam, como a Sra. Doutora também já fez referência. Também houve depois a questão do PRR, houve aqui um financiamento para mais gabinetes de medicina dentária, mas também até esses gabinetes de medicina dentária acabaram por ficarem só com equipados, mas sem os profissionais de saúde. E isto por, não é por não haver profissionais de saúde, como já fez referência, mas porque por não existir a carreira e as contratações por parte das ULS, hoje atualmente por parte das ULS. Mais uma vez, este grupo de trabalho acompanha essa reflexão da criação da carreira de médico-dentista, mas eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de vos colocar três questões. Na perspectiva da APOMED, de que forma a criação de uma carreira especial de medicina dentária no SNS poderá contribuir para a atração, fixação e valorização dos profissionais dos médicos-dentistas, atualmente em exercício de função nos serviços públicos de saúde? Que impacto espera a APOMED que a criação desta carreira possa ter no acesso dos doentes a consultas e tratamentos de saúde oral, particularmente nas regiões e na população onde persistem maiores dificuldades de resposta? E, por último, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre os diplomas que estão agora em especialidade e se tem algum contributo que possam dar e que possa acrescentar a estas mesmas especialidades. Em nome do Grupo Parlamentar PSD, Sra. Presidente da APOMED, Maria Miguel Betancourt, agradeço a vossa presença cá hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Não sei quem é que vai intervir primeiro.
Sim, Sr. Presidente, a favor, obrigado por dividir o tempo com o Sr. Deputado António Carneiro. Muito obrigado desde já pela vossa presença. Quero agradecer desde já o contributo técnico da APOMED e reconhecer todo o trabalho dos profissionais que exercem a sua profissão e a sua atividade nos serviços públicos. Esta associação foi chamada a pronunciar-se no âmbito da apreciação na especialidade de um conjunto de projetos-leis relativos à criação de carreira especial da medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. A posição do Chega já decorre, entretanto, da solução anteriormente apresentada pelo Grupo Parlamentar, integração da medicina dentária na carreira especial médica com as adaptações necessárias. Mesmo que o texto final siga o modelo da carreira autónoma, o Chega deve exigir garantias de valorização profissional, equivalência, progressão, remuneração e participação na governação clínica. O Chega deve assumir também uma posição que valoriza a carreira, reafirma a necessidade de promoção da saúde oral e que esta faça parte da saúde geral e que esteja adequadamente integrada no Serviço Nacional de Saúde. Como a saúde em geral, a saúde oral também é saúde, e é uma saúde muito, muito importante. A intervenção poderá assentar nas seguintes ideias. A criação da carreira é necessária para reconhecer a diferenciação clínica e científica dos médicos dentistas. Os profissionais atualmente em funções devem ter o tempo de serviço e os direitos integralmente protegidos. A carreira deve abranger os diferentes vínculos existentes através de soluções juridicamente adequadas. Esta carreira, autonomamente exercida, não pode representar um estatuto inferior ao das restantes clínicas das carreiras clínicas diferenciadas das restantes. A aprovação da carreira deve ser acompanhada por financiamentos, mapas de pessoal, concursos e calendários para a execução. A distribuição dos profissionais deve atender também às necessidades das populações e às desigualdades territoriais. A carreira também deve produzir efeitos na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, não se limitando à alteração do enquadramento laboral. A posição distintiva do Chega decorre da solução anteriormente apresentada por este grupo parlamentar, integração da medicina dentária na carreira especial médica. O Chega acompanha a criação de um enquadramento profissional adequado para os médicos dentistas do Serviço Nacional de Saúde. Assim, pergunto, por que razão considera a APOMED preferível uma carreira especial autónoma em vez da integração da medicina dentária na carreira especial médica, como propôs o Chega? O tempo prestado através de contratos de prestação de serviços deve ser contabilizado para os efeitos da antiguidade, progressão e posicionamento remuneratório? Uma pergunta. Qual é o fundamento para a transição direta para a categoria de sénior aos 20 anos de serviço? Cada unidade local de saúde deve dispor de uma unidade ou serviço de saúde oral formalmente constituído com coordenação própria e participação na governação clínica. A saúde oral, para o Chega, também é um direito constitucional. Tratar da saúde oral também é tratar da saúde em geral. Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa presença, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A criação da carreira médica dentária no SNS é um passo importante para valorizar profissionais altamente diferenciados e reforçar o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde oral. Contudo, mais do que criar uma carreira, convém garantir que efetivamente a experiência acumulada protege os direitos profissionais e que já exerce essas funções e assegurar as condições atrativas para fixar médicos dentistas no SNS. Por isso, deve haver contributos relevantes, novamente, na definição das categorias próprias, conteúdos funcionais diferenciados, reconhecimento da autonomia técnica, científica e deontológica dos médicos dentistas. Mas subsistem dúvidas importantes sobre a progressão na carreira, os diferentes vínculos contratuais e o modelo de valorização. Por isso, deixo-lhe aqui só duas perguntas, se faz favor. A APOMED considera que a progressão para as categorias de assessor e sénior deve depender apenas da antiguidade ou também de critérios como responsabilidade clínica, coordenação, formação e avaliação de desempenho? E que critérios devem ser previstos na lei para garantir a autonomia técnica e científica dos médicos dentistas, simultaneamente integrar profissionais com diferentes vínculos contratuais sem criar desigualdades na carreira? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Maria Miguel Betancourt e a associação que aqui representa. Para o Partido Socialista é evidente que este caminho tem que ser seguido e parte dos investimentos decididos em sede do PRR só faziam sentido com esta continuação. Aliás, o projeto do Partido Socialista que foi votado parte de um trabalho já bastante avançado que a Direção Executiva tinha em curso e que entendemos que, depois de ter recomendado ao Governo que o fizesse, nos cabia desenvolver. Há várias questões que levantaram e que são os pontos mais difíceis desta proposta de lei ou de qualquer outra sobre estas matérias, que têm a ver como considerar o trabalho daqueles que já anteriormente desenvolviam estas funções de outras formas no SNS. No que concerne àqueles que são funcionários públicos, ou seja, que fazem parte de carreiras, sejam elas de técnico superior ou outras, porque há vários outros casos, a proposta aqui apresentada resolve o problema, dando um prazo, no fundo, para, através de concurso, esta transição de carreiras ser feita. É uma coisa que não é difícil, que se encontra aqui estabelecida com os seus prazos. Mais difícil são os casos dos prestadores de serviços e hoje mesmo, como sei que chegaram mais cedo, terão provavelmente assistido à discussão do ponto sobre os trabalhadores em prestação de serviços do PRR, onde legalmente não nos parece haver outra solução que não a da abertura de concursos, valorizando através de pontos ou outros instrumentos de valorização, aqueles que tenham prestado serviço no SNS, ou seja, não parece ser possível nenhuma transição automática, por uma razão simples, ao contrário do que aconteceu no PREVPAP, não se pode considerar que este vínculo fosse inadequado, uma vez que não existia a carreira certa e adequada que passará a existir. Em qualquer caso, queria-vos perguntar diretamente quanto à estrutura da carreira que aqui é prevista, tanto do ponto de vista da progressão na carreira como do ponto de vista de ter ou não especialidade de medicina dentária, que também existe e nem sempre é considerada, se vos parece a estrutura adequada, a estrutura que aqui é prevista. E, apesar de nos projetos que aqui estão em discussão, se remeter para o Governo a negociação coletiva que vai levar à existência de uma tabela e de todas as dimensões que uma carreira tem que ter, por, do nosso ponto de vista, ser ao Governo que cabe a negociação coletiva, queria ouvir-vos sobre como é que imaginam, do ponto de vista da estrutura e mesmo dos níveis remuneratórios, porque conhecem da administração pública essa carreira. Ou seja, em que posições é que imaginam, independentemente desta não ser a sede, julgo que era importante ouvir-vos sobre essa matéria. Além disso, obviamente, estamos disponíveis para toda e qualquer sugestão de melhoria do projeto até agora avaliado, aprovado na generalidade, mas as minhas perguntas mais concretas são estas: as da transição, para dentro da carreira, entretanto, aprovada, e a do desenho da carreira propriamente dita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do LIVRE, o Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento também os representantes da APOMED e desde já peço desculpa por não ter ouvido a vossa intervenção inicial e posso não conseguir ouvir agora as respostas à pergunta, mas tenho uma outra comissão a decorrer ao mesmo tempo. Mas, em todo caso, não queria deixar de vos colocar aqui algumas questões. Agradecer também o envio dos contributos escritos que enviaram à comissão e que também tivemos a oportunidade de analisar. A proposta, no fundo, que nos apresentam também alarga a carreira a todos os médicos dentistas que exerçam em entidades e serviços integrados no SNS, independentemente do vínculo, não apenas nas EPEs, que era também, no fundo, a solução que estava no projeto que o LIVRE apresentou e que nos parece também a melhor solução. Queria também, no fundo, pedir que nos explicassem um pouco os riscos de se optar por uma restrição nesse âmbito e se isso poderia implicar que havia pessoas que estão a exercer estas funções mas que ficariam fora da carreira e se têm ideia dos números. Na vossa proposta também o número de médicos dentistas deixa de depender apenas do número de gabinetes e passa a ser definido por um planeamento anual das necessidades relativamente à população, às necessidades assistenciais, à cobertura do território, etc. Perceber que riscos é que vem em ser mantido aquilo que está nos projetos que estão aqui em cima da mesa e, no fundo, o que é que justifica esta solução. A proposta que apresentaram também alarga a transição a todos os médicos dentistas que exerçam essas funções e consagra expressamente que ninguém pode perder remuneração base, antiguidade, tempo de serviço e outros direitos adquiridos. Parece-nos também uma matéria que é importante, até porque temos visto noutras situações questões que depois ficam pendentes e que acabam por criar dificuldades mais à frente, no fundo, nas colocações das pessoas em posições remuneratórias. Perceber se, do vosso ponto de vista, relativamente aos projetos que estão aqui em cima da mesa, se vê esse risco de deixar muitos médicos dentistas de lado, que não conseguiriam transitar para a carreira, e se pode haver também esse risco, no fundo, de haver pessoas que, sendo colocadas na carreira, possam ficar a receber menos. Também prevê mecanismos de valorização da experiência, nomeadamente o acesso às categorias superiores a quem tem 20 ou mais anos de carreira. Também lhes pedia que nos explicassem, no fundo, esta escolha dos 20 anos de carreira para a entrada nessa posição. E também adicionam, no fundo, fazem a sugestão de adicionar um artigo autónomo, o artigo 15, sobre a valorização da experiência profissional. E também perceber se consideram que nos projetos que estão em cima da mesa não há essa, no fundo, essa matéria não está suficientemente salvaguardada. Por outro lado, os projetos que estamos a discutir também estruturam a carreira em grau generalista, especialista e em várias categorias. Também aqui existiram outras propostas, seguindo também, por exemplo, o modelo que já está implementado na Madeira, que seguia uma lógica diferente de graus e categorias. E, portanto, apesar de, pelo que percebi, a proposta que apresentam está feita com base nos projetos que foram aprovados e, portanto, que estão na fase de especialidade, pedi ainda assim, no fundo, que nos fizessem uma... no fundo, a vossa visão sobre esta matéria e qual é que seria o modelo que consideram que seria preferível em termos desta estrutura da carreira e, no fundo, se consideram que seria positivo que houvesse aqui alguma adaptação nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais nenhum grupo parlamentar presente, passava a palavra à Dra. Maria Miguel Bittencourt para a resposta. Tem 10 minutos. Muito obrigado.
Bem, se calhar começo um bocadinho de trás para a frente. Neste aspecto, nós pegámos nestes projetos porque, na realidade, para quem está à espera há tantos anos, ter a hipótese de um projeto que é aprovado, não nos interessa propor coisas que não estejam de acordo e que possam não ser aprovadas, não é? Aquilo que tentámos, na realidade, fazer, e quando pergunto em relação ao artigo adicional, é um bocadinho salvaguardar que possa haver leituras diferentes e poder ser um bocadinho mais explícito. Tudo isto, nós vivemos aqui um bocadinho em função do utente também. É verdade que nos interessa a carreira, mas a carreira, se não tiver ajustada às necessidades dos utentes, e seja a previsão de quem vai, de onde é que é necessário ter gabinetes, a previsão do que é necessário, nós não temos a pretensão de que agora vamos pôr todos os gabinetes que seriam necessários, tem que ser uma evolução, mas que possa estar previsto que esta evolução é feita com base nas necessidades do país e com base na necessidade dos utentes, e isso parece-nos importante. Em relação à carreira como está proposta, eu creio que nos agrada a possibilidade desta estrutura, e quando falamos de poder saltar, se é que se possa falar aqui em saltar, para uma posição mais de sénior, ou seja, o que for, tem muito a ver com o poder olhar para todos aqueles que estivemos este tempo todo sem possibilidade de mostrar, de evoluir, de ser reconhecidos pelo aquilo que fazemos, e poder mostrar e que seja valorizado isto, o que não quer dizer que depois a carreira não se faça de normal para que um médico dentista que entre de novo, que tenha que seguir todos os passos, e isso parece-nos normal que sigam todos os passos. Também nos preocupa, uma das coisas que vos fizemos chegar foi realmente esta tabela. No SNS, pelas nossas contas, 22 médicos dentistas a trabalhar, muitos a começar no século passado, outros a começar mais recentemente. Houve alguns que começaram realmente por recibos verdes até terem havido contratos para regularização da situação e terem conseguido passar para contratos a termo. E só depois destes contratos a termos, muitos deles como técnico superior de saúde, e depois passaram para técnicos superiores do regime geral, e portanto já houve perda remuneratória nessa altura, que nós não podemos dizer nada na altura, eu fui um dos casos, porque era aquilo ou ficar na rua, e portanto a realidade não havia opção, era aceitar. E gostávamos realmente que pudéssemos ser olhados e visto aquilo tudo que temos feito e que temos lutado para que funcione, para que as nossas consultas funcionem, para que os utentes possam ver os seus problemas resolvidos. Em relação à governação clínica, a toda esta parte, nós acreditamos que estamos preparados não só para poder dizer, coordenar, que estamos preparados para ajudar a fazer as coisas como deve ser. Eu, tentando não demorar muito, eu fiz uma proposta no pós-Covid, eu pertencio à Sintra, e nós no pós-Covid estávamos com uma lista de espera que andava entre os 3 anos e meio e os 4 anos. E houve aqui uma necessidade de verificar que as pessoas, que as referenciações nos fossem feitas em papel, que é aquilo que temos, fosse tudo posto numa tabela de Excel e que fosse possível triar as situações. Neste momento, e ao passado ano e meio mais ou menos, estávamos com uma lista de espera dos não urgentes entre os 6 a 8 meses. E se não estamos muito melhor agora, passa também porque o leque daquilo que é devolvido passou a ser muito inferior, e portanto estamos a dar uma resposta a uma população muito mais vasta. Nós estamos mais ou menos uma para cada 200 mil, e como imaginam, mesmo assim 6 ou 8 meses para este tipo de população não é mau. Estamos a fazer uma consulta que é essencialmente pacientes de risco. Pacientes sem patologia é coisa rara, está bem? O que torna as coisas muito mais pesadas e assim. E, na realidade, fazer uma triagem, fazer, ter esta possibilidade, no fundo é aquilo que nós fazemos para, se quisermos enviar um utente para o hospital, para qualquer especialidade, inclusive é para a estomatologia, nós temos que justificar porque é que o estamos a mandar e eles têm possibilidade de verificar qual é o grau de urgência com que vão atender aquele utente. E as listas de espera também têm a ver um bocadinho aqui com o grau de urgência pela patologia base que a pessoa tem, pelo problema que apresenta. E nós achamos que a medicina dentária não pode ser uma coisa diferente, não pode ser, temo não ser politicamente correta, mas não pode ser um cheque de saúde oral que é inespecífico e que não nos diz nada sobre o grau de urgência que aquele indivíduo precisa. E a realidade é que se as pessoas estivessem bem resolvidas, alguns dos slides que viram ali eram de crianças, e não todos, mas nós apanhamos muito, muito crianças com menos de 5 anos só com raízes. É relativamente normal. Não é normal, mas é relativamente habitual. E o que nos preocupa é, que, é como é que estamos a fazer isto, e nós temos soluções para estas situações, está bem? E estamos disponíveis para ajudar a que isto funcione. Agora, achamos que realmente... tem que se perguntar aos médicos dentistas o que é, porque se for gerido por um médico que não tem nada a ver com, ou se por outro técnico qualquer, que não tem nada a ver com saúde oral, nem percebe nada de saúde oral, nem de medicina dentária, corremos o risco, não é? Também não vamos pedir a um médico de outra especialidade que vá pegar ali na cardiologia e decida as coisas sem ter noção do que se pode fazer ou não. Uma das coisas que em Sintra fizemos, por exemplo, foi fazer muito mais tratamentos por consulta, o que levou a que as pessoas tenham que ir muito menos vezes à consulta, e nós conseguimos fazer muito mais tratamentos de cada vez e resolver os problemas das pessoas muito mais rápido e pôr as pessoas outra vez no mercado de trabalho ou evitar que as pessoas, no fundo, tenham mais problemas em relação à base. Eu estou aqui com algum problema, se alguém se lembra de uma pergunta que eu não tenha perguntado. Dito. Em relação às posições remuneratórias, temos sempre aquela, eu creio que o sindicato será mais adequado para rever isto, mas isto leva-nos aqui a outra questão que tem a ver com a parte da medicina. Nós não queremos confusão aqui em relação à medicina, porque a medicina é uma profissão diferente, que tem um caminho diferente, embora na realidade, a nível de cuidados de saúde primários, por exemplo, fazemos exatamente a mesma coisa e temos a mesma grau de complexidade ou a mesma capacidade de resposta que um estomatologista estaria nos cuidados de saúde primários, não é? Inclusive é interessante aqui porque o colega que temos aqui no fundo está nas Forças Armadas, no Hospital das Forças Armadas, e eles, no fundo, têm a consulta de medicina dentária do hospital, que asseguram e que interligam com as outras especialidades todas. E isto é que é normal, é que as especialidades possam integrar. Termos noção que temos cursos diferentes e que isto pode provocar celeuma em relação a ser a carreira médica. Sim, temos essa noção e, portanto, achamos que faz sentido que possa ser uma carreira autónoma, mas que temos um grau de exigência muitíssimo grande, temos, e que a nossa responsabilidade é muito semelhante, é, e que, do fundo, temos colegas que estão a trabalhar no IPO, temos colegas que estão a trabalhar, no fundo, claro que depois cada um... se vai especializando mais numas coisas do que outras, porque dentro da medicina dentária também há muito essa especialização. E
isso acaba também por responder à importância das especialidades.
Realmente a importância das especialidades passa também um pouco aqui, e falámos na nossa proposta de ser reconhecido pelas especialidades da Ordem dos Médicos Dentistas, que é na realidade o órgão que tem a possibilidade de avaliar isto. Que tenha essa responsabilidade e que nos parece que será o melhor para dar este tipo de contributo.
Em relação à remuneração semelhante à Madeira. Queres falar?
Terminado?
Talvez um.
Ok, rapidamente, em 20 segundos. Eu só queria agradecer aos seus deputados, ao seu presidente, e muitas vezes todas as pessoas dizem mal da Assembleia da República, eu tenho uma atitude completamente diferente. Acho que o diploma está bem estruturado, a divisão entre as setores está muito bem feita, portanto nota-se que houve aqui uma coisa aprofundada e permite diferenciar quem, como a senhora deputada bem disse, quem já está no serviço público e quem vai iniciar o serviço público e, essencialmente, evitar situações de injustiça. Ou seja, dá perfeitamente, os critérios são simples, são transparentes e justos, como estão no diploma, e era só o que eu queria acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado pela vossa presença, pelos vossos contributos. Não vou pedir para enviarem, porque já enviaram. Nós vamos prosseguir o nosso processo de especialidade e achamos que em breve poderemos ter isto concluído, de forma a que a carreira possa ser uma realidade. Vou só suspender 2 ou 3 minutos para continuarmos depois para o segundo ponto de ordem de trabalho, só para me despedir aqui dos nossos convidados. Ora então, o nosso segundo ponto de ordem de trabalho tem a ver com a definição do prazo para a apresentação de propostas. O calendário que os serviços me informaram que está neste momento já definido é a próxima audição ser 2 a 8, no dia 25, e depois terminaríamos no dia 1, quarta-feira, com a ordem dos médicos dentistas. E, portanto, terminaríamos as audições. Para nós conseguirmos terminar isto antes de férias, o ideal era que fizéssemos todos um esforço para que até dia 3, é a proposta que eu faço, 3 de julho, nós podermos receber portanto, as propostas de alteração. Recebidas as propostas de alteração, estaríamos em condições para na semana seguinte reunirmos o grupo de trabalho, fazermos a votação, as votações respectivas. Nessa ainda dá. Portanto, e depois enviarmos para a comissão para a votação. Está bem? Toda a gente concorda com o dia 3?
Sim, e o dia 25.
Portanto, 25, que é 2 a 8, é a Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar, acho eu.
Não,
é os administradores hospitalares, certo? Exatamente, exatamente. É pós-plenário. É verdade.
Sim.
Sim, mas nós informámos os deputados do Chega que íamos avançar, foram avisados. E, portanto, de toda a forma, aquilo que ficaria, ou que está previsto, é dia 25, fazemos, portanto, a Associação dos Administradores Hospitalares, no dia 1, a Ordem dos Médicos Dentistas, e depois, até dia 3, a entrega de propostas. Está bem? Pronto. Então, se não houver mais nenhum assunto, dávamos por concluída a nossa reunião. Obrigado.